escuta, sabe.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. A nova pavimentação de concreto entre Mandirituba e São José dos Pinhais vai movimentar a economia da região.
E o trânsito vai fluir melhor com as novas canaletas de ônibus até Colombo e Fazenda Rio Grande.
Na saúde, são 4 novos hospitais. São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais e Rio Branco do Sul.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Ronsul, o melhor distribuidor de rolamentos NSK do Paraná.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tiggo 7 Sport, motor turbo potente e econômico, por 144.990 à pronta entrega. Tiggo 8 Pro, o melhor SUV 7 lugares do Brasil, por 196.990 à pronta entrega. Tiggo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
Transamérica.
100.3.
Quem sabe escuta, quem escuta sabe.
100.3.
Quem sabe escuta, quem escuta sabe.
100.3.
Três horas e 3:24, 3:24, Transamérica, agora é TMC, você está em 100.3. Eu sou Brian Valência e te faço companhia até as 5 horas da tarde, quando o time do esporte TMC chega trazendo todos os detalhes do jogão de ontem e também como é que vai ser a próxima rodada do Paranaense, Série B chega à final e, claro, última rodada da Série A do Brasileirão antes da convocação para a Copa do Mundo, tudo isso logo mais no Esporte TMC Porto, ETzinho e toda a galera chega para movimentar os microfones, mas enquanto isso, vamos falar da previsão do tempo. Um pouco mais quente o dia de hoje, ó, o sol já aparece, estava chovendo até agora há pouco, até as 2:30 aqui no Pilarzinho, uma chuva bem leve, mas estava chovendo. Agora o céu já aparece, 19 graus nesse momento, com máxima prevista para 21 graus. E nessa terça-feira, o que aconteceu para a gente ter uma melhora de leve no tempo? Houve a formação de um centro de baixa pressão próximo à costa sul do estado, que manteve instabilidade, mas que ao mesmo tempo deixou o céu um pouquinho mais aberto. E agora à tarde tem um afastamento dessa baixa pressão em direção ao oceano. A chuva avança para as regiões centro-leste. Nessas áreas, especialmente entre os Campos Gerais, o leste e o norte do estado, há riscos de tempestades isoladas, com potencial para chuvas e rajadas de ventos fortes, elevada a incidência de descargas atmosféricas e até queda de granizo, minha gente. Então, tempo abre um pouco, mas não muito.
Passaporte TMC.
O passaporte da Copa te leva agora para Nova York, uma das sedes mais icônicas da Copa do Mundo FIFA de 2026. Nova York vai receber jogos no MetLife Stadium, que fica bem próximo de Manhattan. E falando em turismo, Nova York é um espetáculo à parte. Tem o Central Park, Times Square e a simbólica Estátua da Liberdade. A cidade não dorme, funciona 24 horas por dia, com opções para todos os estilos e bolsos, em uma das maiores metrópoles do planeta. Só prepara o bolso porque o custo por lá é bem alto, mas a experiência compensa. Nova York está pronta para ser palco de grandes jogos e grandes histórias neste Mundial.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TNC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sanaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Link TNC. Quem escuta, sabe.
3h28, sigo com Mayara Basti, Rodrigo Alvarez até às 5 da tarde. Esse é o Link TMC para todo o Brasil, inclusive para Curitiba, que nos ouve em 100,3. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, criticou nesta terça a viagem do senador Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos e afirmou que o Brasil não precisa de mais um da família trabalhando contra. Mais detalhes dessa declaração com o repórter Adrian de Almeida, em Brasília.
Boa tarde, pessoal. Olha, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele disse exatamente, né, que ele mencionou essa reunião entre o senador Flávio Bolsonaro com o presidente Donald Trump. Ele disse que isso resultaria, então, em mais um membro da família Bolsonaro trabalhando contra o Brasil. Ele citou aí indiretamente o nome, né, de Eduardo Bolsonaro, em que ele supostamente no ano passado teria efetivado aí trabalhos para que o presidente Donald Trump aumentasse ainda mais esse tarifaço contra o Brasil. A gente vai ouvir agora um trecho da fala do Geraldo Alckmin, justamente falando, né, sobre esse assunto.
Em relação à visita do pré-candidato aos Estados Unidos, assunto que ele deve explicar, nós já tínhamos um da família trabalhando contra o Brasil. Não precisamos ter dois trabalhando contra.
O deputado Sóstenes Cavalcante postou nas redes sociais um vídeo em que o Eduardo Bolsonaro confirmou que vai ter sim essa reunião de Flávio com o presidente Donald Trump hoje pela tarde, porém ele não passou mais detalhes do que seria, né, esse assunto, do que seria essa conversa, mas aqui a gente segue monitorando e qualquer atualização a gente volta para vocês.
Muito obrigado, Adriano. Pode falar aí, Alvarez.
Só confirmando aqui, o Sóstenes, deputado, disse que vai ter, mas não tem confirmação, né? Não dá para dizer que está confirmado pela Casa Branca.
Isso, nesse
é só a palavra
vídeo,
aí dele.
Ele postou do próprio Eduardo Bolsonaro falando que vai ter essa reunião, porém no vídeo o próprio Eduardo não quis passar mais detalhes do que seria esse assunto, né, do que teriam essa conversa, porém ele disse que hoje à tarde vai ter sim essa reunião com o Donald Trump, apesar de até o momento não ter uma confirmação oficial da Casa Branca.
Tá perfeito, Cláudio.
Se tiver, não vai ser uma reunião oficial como daquelas que saem na agenda, porque se tivesse, teria que ter planejamento, tem aviso com antecedência, sai na agenda do presidente americano. Mas, né, nada é impossível, talvez um encaixe na agenda ali para fazer uma oportunidade de uma foto, talvez possa até acontecer, vamos ver.
Né? Vamos combinar que é uma boa cortina de fumaça pro famoso famigerado áudio, né? Então também tem isso.
O Dark Horse.
É, exatamente.
Podia ter sido a enquete hoje, né? Você acredita que hoje Donald Trump se reunirá com Flávio Bolsonaro? Sim, certeza, nenhuma chance, acho que não, enfim.
É cortina de fumaça, e tem opções para dar e vender. Obrigada, Adrian. Vamos continuando por aqui, porque dois homens sem diploma de medicina, olha isso. De novo, dois homens sem diploma de medicina fizeram quase 2.000 atendimentos num hospital particular de São Paulo. E aí, gente, 9 mortes são investigadas nesse local. Um deles foi preso hoje, o outro está foragido, mas a defesa garante que ele vai se entregar. Bernardo Silva acompanhou a operação e tem mais detalhes. Bernardo, ainda não tem, né, essa ligação direta entre as mortes e esses médicos falsos. Quais essas mortes foram todas nesse mesmo hospital mesmo? Boa tarde.
Olá, boa tarde, Maiara, e a todos que acompanham o Link TMC, a nossa programação. Foi aqui em São Miguel. Inclusive, estamos aqui agora em frente à 22ª Delegacia de Polícia para justamente falar desse caso. Houve uma coletiva de imprensa para mais esclarecimentos. E olha, o Marcos Felipe de Barros e o Mike César Silva atuavam no Hospital de Clínicas Jardim Helena, na Zona Leste de São Paulo, mas não somente nela. O delegado responsável também pelas investigações, o José Mariano, contou que eles também haviam feito atuações no SAMU, ali atendendo pessoas em emergência, urgências mesmo, sem ter qualquer preparo. Inclusive, para quem nos acompanha nas nossas imagens, quem não acompanha pode acessar o nosso canal do YouTube agora, vai ver que esse vídeo que está passando é do Marcos aplicando Monjarro em uma mulher na calçada da própria casa. Quem trouxe essas informações foi o próprio delegado, que essa seria uma aplicação de Monjarro. Ele está preso, só que ele já tem relação com esse tipo de crime, porque o pai dele também já havia sido preso por se passar como médico falso. Já o Mike está foragido. As informações é de que ele teria fugido para o Chile. Agora, veja só, o hospital sabia do que estava acontecendo e se omitiu, mesmo sabendo do que estava acontecendo. Nós vamos ouvir agora a palavra do delegado responsável, José Mariano, que traz o que acontecia nesse hospital e como a diretoria participou como cúmplice nessa história. Vamos ouvir.
O pagamento que era realizado para esses falsos médicos era diferenciado a menor. Por que que alguém aceitaria ser remunerado a menor? Essa é uma das características. Nós já sabemos que a direção foi alertada a respeito do que esses falsos médicos faziam. Funcionários vieram aqui e falaram, eram extremamente infantis, inexperientes, e queriam que funcionários como, por exemplo, enfermeiros de nível superior, que prestasse atendimento enquanto eles ficavam dormindo. Essa é a informação que nós temos e era de conhecimento da direção.
Por conta disso, o gestor clínico e a diretora do hospital foram afastados, tiveram medidas cautelares, tiveram os passaportes apreendidos e também agora estão aí fazendo parte desta investigação para saber se isso não seria um esquema dessa unidade de saúde. Agora eu vou comentar sobre as mortes. 9 mortes são investigadas de terem relações com esses 2 falsos médicos. Delas, 2 já foram confirmadas. Uma teria sido de uma fisioterapeuta que chegou com dengue em estado grave no hospital e precisou de um procedimento porque teve parada cardíaca. Aquele procedimento que conhecemos até como ressuscitação, né, onde é usado ali o desfibrilador, mas eles não tinham preparo e não sabiam fazer o procedimento, acabaram causando diversas lesões no corpo da vítima, que já teve o laudo, inclusive nós temos a imagem do laudo, já saiu afirmando que foi por conta do procedimento errado que eles fizeram. Outra foi uma senhora, que chegou precisando de um exame cardíaco, mas pela demora, pois eles não sabiam qual exame aplicar, ela acabou também morrendo. Outras 7 são investigadas. Mike está sendo procurado e agora a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo estuda trabalhar em equipe com o país do Chile para poder capturá-lo e trazer de volta ao Brasil. Marcos estava por aqui, saiu para fazer o exame de corpo de delito e já retornou, deve agora aguardar a audiência de custódia.
Bernardo, só ficou faltando para mim uma informação que é fundamental. Que hospital é esse? Só se eu não ouvi, você falou, mas eu não ouvi.
Comentamos aqui que é o Hospital das Clínicas da Zona Leste, mas o próprio delegado disse que eles também atuavam na equipe do SAMU, do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, Álvares. E esses gestores que foram agora afastados são do Hospital das Clínicas da Zona Leste de São Paulo. Isso é o que informa
hospital público.
A 22ª Delegacia.
Ele é particular.
Isso.
E ele, o nome do hospital é Hospital de Clínicas Jardim Helena. É o nome desse
não
hospital.
Não é o mesmo, pra gente não confundir com o Hospital das Clínicas o outro.
Não, não. Ele é um hospital particular que se chama Hospital de Clínicas Jardim Helena, pelo que tá aqui. Tô vendo aqui no BO, tô dando uma olhadinha aqui. Exatamente.
Então ele fica... é uma instituição com fins lucrativos.
Exato. Ele é um hospital particular na Zona Leste.
Inclusive,
Inclusive, Alvarez, Maiara, Tomás também, gostaria até de pontuar, nós temos uma imagem, não sei se a nossa equipe de produção pode colocar aí também para quem nos assiste, de um carimbo, uma assinatura, que esse seria o carimbo que é utilizado, que foi utilizado por um deles para se passar por um médico. Esse carimbo pertence a um médico de verdade do interior de São Paulo que não sabia que o material dele estava sendo ali utilizado por esses dois, mas era a forma que eles conseguiam passar receitas, conseguiam passar então as orientações aí para os pacientes. Eles utilizavam desse carimbo de um médico de verdade, porém do interior de São Paulo e que, segundo o que o delegado disse aqui, nunca nem tinha pisado aqui por essa parte de São Paulo, vivem ali, não sabiam o que estava acontecendo, inclusive tiveram complicações com o Conselho Regional de Medicina por conta do que estava acontecendo. E eles também atendiam em casa, através da telemedicina, tinham instrumentos clínicos em casa, inclusive, como a gente vê nas imagens, aplicando Monjarro ali na própria calçada.
Só um detalhe, Alvarez, a defesa de um deles falou que a operação é midiática e injusta, mas aí você vai ver que a própria defesa diz que um deles é instrumentador cirúrgico e o outro é biomédico. E que poderiam estar atuando em ambientes hospitalares. Eu também posso atuar em ambiente hospitalar. Sei lá, eu posso preencher ficha, eu posso, né, enfim...
Eu posso ser assessor de imprensa,
atender telefone. Exatamente.
Claro.
Diga, Alvarez.
Não, é só porque é o seguinte, tem tanto crime aí que essa lista é imensa.
Uhum.
Tem fraude, tem falsidade ideológica e no fim das contas tem homicídio.
Exato.
Então, essa dupla aí, Marcos e Mike, que tem nome de dupla sertaneja, que não são médicos, que são falsificadores de atuação médica num hospital privado, eles precisam responder por homicídio. E os donos desse hospital, ou pelo menos aqueles que permitiram a atuação desses falsos médicos, precisam responder por homicídio. Eu fiquei satisfeito de ver que o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, o delegado Nico Gonçalves, estava lá nessa coletiva, ou seja, está acompanhando de perto, e esse caso precisa ser levado até a última instância.
Sem dúvida.
Porque né, a gente está vendo pessoas abusando do poder econômico ali, tentando tirar vantagem usando um salário menor. Aí você se pergunta quantos outros eles poderão ter contratado e nós não estamos sabendo.
Exato.
Porque baixar o salário de dois médicos só não vale a pena para um hospital, não. Mas se ele baixar de 40, se ele baixar de 30, usando pessoas que não estão qualificadas, aí ele está fazendo uma economia. Essa deve ter sido o raciocínio dessas pessoas estúpidas, assassinas, que permitiram esses dois médicos de trabalhar. Mas eu espero que seja investigado, porque tem mais coisa aí. Esse caso não vai ficar só nesses dois, provavelmente, porque ninguém coloca a reputação do hospital inteiro em risco por causa de duas pessoas. Tem alguma coisa que não está explicada ainda.
Falou tudo.
O que mais me chamou a atenção dessa história toda contada pelo Bernardo é o fato de um dos falsos médicos ter um pai que também já havia cometido o mesmo crime. É o fim da picada. Aliás, como a gente viu um dos falsos médicos aplicando Monjaro numa menina na calçada, esperamos que seja de fato o fim das picadas. 13h40, Rádio Uber chegando.
Uber responde.
Agora, para você que tá ligado aqui na Rádio Uber, começa o quadro Uber Responde. As dúvidas e perguntas enviadas pelos parceiros da Uber no nosso WhatsApp 11 95321 0083. E a primeira questão de hoje foi enviada pelo parceiro Alan de São Paulo. Abre aspas. Sou motorista de táxi e minha dúvida é: como posso receber uma promoção tendo um carro elétrico? Fecha aspas. Quem vai responder é a Bruna, do time de operações da Uber.
Olá, Alan. Obrigada por sua pergunta aqui no Uber Responde. Então, para receber viagem de promo, é necessário que você seja um taxista registrado em uma das categorias que operamos e que você também tenha uma conta Uber na modalidade de táxi. Se você já é um taxista e possui uma conta na Uber em uma modalidade diferente, você vai precisar criar uma nova conta com outro e-mail e telefone ou pedir o suporte para mudar sua conta. Depois, é só enviar os documentos necessários e aguardar a aprovação. Caso você já tenha uma conta Uber na modalidade de táxi e seu carro já esteja registrado, as viagens de promo já devem ir automaticamente para você.
Outra pergunta que chegou para nós aqui é do parceiro Fábio. Abre aspas. Por que não tem Uber táxi na região onde eu moro? Fecha aspas. Quem respondeu foi a Bruna novamente.
Oi, Fábio. Vou te responder. É assim, a Uber sempre busca garantir que existe uma oferta e demanda suficiente para proporcionar uma boa experiência, tanto para os motoristas quanto para os passageiros. E por conta disso, algumas regiões ainda não estão disponíveis. Mas estamos em constante atualização de nossas análises, então fique atento que informaremos caso tenha alguma alteração nas regiões que operamos.
Esse foi o Uber Responde de hoje, aqui na Rádio Uber.
Na Rádio Uber TMC, acelera e prospera, com Thiago Godoy.
Uma pergunta agora no Acelera e Prospera. Quando é que uma dívida começa? O Thiago Godoy responde.
Fala, motorista! Aqui é Thiago Godoy, papai financeiro. Olha, muita gente acha que a dívida começa quando a fatura vence, quando chega a notificação do banco ou quando a parcela aparece no extrato. Mas a verdade é que a dívida começa bem antes disso. Ela vai começar no momento da decisão. Começa quando você compra alguma coisa para aliviar um dia difícil, quando parcela para manter um padrão ou para um pagamento urgente que não tinha outra saída mesmo. Então, eu quero te propor aqui uma atividade muito simples. Quando você terminar o seu dia de hoje, você vai abrir o aplicativo do seu banco ou do seu cartão e vai procurar a última compra que você parcelou. Você vai olhar para essa compra e vai fazer duas perguntas bem diretas. A primeira é: eu realmente precisava disso? E a segunda é: se eu tivesse que pagar esse valor à vista naquele dia, eu ainda teria feito essa compra? Se a resposta for não, provavelmente essa decisão teve mais emoção do que necessidade. Esse exercício simples ajuda você a entender como as dívidas começam e, principalmente, como evitar as próximas.
Hoje no Acelere Prospera, o Thiago Godoy contou para nós quando é que uma dívida começa.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
TMC. Quem escuta, sabe.
E daqui a pouco aqui no Link TMC vamos falar sobre a taxa de homicídios no Brasil, tem números atualizados e também sobre a operação mais uma, né, contra o ex-governador do Rio, Cláudio Castro. Mas agora vamos com as principais notícias da sua região.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim. Você já escuta a rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Dolphin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
100.3.
Quem sabe escutar, quem escuta sabe.
100.3.
Eu sou Brian Valencio e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angeles Fire, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário. Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar pra lá, de lá pra cá, liga pra um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias. Com a companhia também do Felipe Armato.
Angelo, a gente traz informações também, a gente, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da manhã.
Três horas e 48 minutos, 3:48, Transamérica, agora TMC, você está em 100.3. Sigo por aqui te atualizando todas as notícias aqui da nossa região. Temperatura segue estável nesse momento, ainda na casa dos 19 graus. E olha só essa história, a gente trouxe em primeira mão no Paraná TMC. Eu sigo te atualizando que duas malas recheadas com dinheiro em espécie foram apreendidas pelo GAECO no gabinete do vereador Lorenz Nogueiras do Progressistas. O parlamentar foi alvo de uma operação do Ministério Público que investiga possíveis crimes de concussão, também conhecido como rachadinha. Ao todo, 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao vereador. Além do dinheiro, equipamentos eletrônicos e documentos foram encontrados e devem ser periciados. De acordo com o MP, as investigações revelaram repasses de valores ao vereador compatíveis com a prática conhecida como rachadinha, que consiste naquele esquema ilegal em que um político exige a devolução de parte ou da totalidade dos salários pagos aos funcionários do gabinete. Procurado pela TMC, Lorenz afirmou em nota que foi surpreendido pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão e que desconhece os motivos da operação. Além disso, o vereador afirmou que vai voltar a se manifestar após ter conhecimento integral do conteúdo da investigação. A Câmara Municipal de Curitiba também se manifestou e, em nota, informou que permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e prestar os esclarecimentos necessários. Além disso, o Legislativo disse que não foi formalmente comunicado sobre os motivos da investigação.
Faltam 16 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato
Kaká
italiano.
Conquista a Europa. Noite de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais, cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você. você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Link TMC, quem escuta, sabe.
Voltando por aqui para te contar que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou hoje que a ideia do governo de acabar com a jornada de trabalho no modo 6x1 não tem relação com as eleições. Segundo ele, a Câmara dos Deputados...
Claro que não.
Nossa, eu tava já esperando, eu achei que você ia comentar depois do repórter, mas é isso. Segundo ele, a Câmara dos Deputados fez um bom entendimento com uma transição para a redução da jornada. Vamos entender isso melhor com o Murilo Hernandes, que traz as informações ao vivo. Murilo, isso eu vou deixar para depois o nosso querido Alvarez comentar, né? Se tem a ver com as eleições, não tem. Mas conta um pouquinho para a gente mais sobre essa declaração do vice-presidente. Boa tarde.
Exatamente, pessoal. Boa tarde a vocês e a quem nos acompanha aqui pela TMC. Bom, nessa fala do vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, ele avaliou como inteligente o relatório entregue pelo deputado Léo Prates, que é o relator da PEC 6x1. A gente separou um trechinho, vamos ouvir.
Mas eu acho que o formato a que se chegou pelo relator da matéria foi um formato inteligente. Estabeleceu uma transição, estabeleceu um critério de faixa salarial. Então, eu acho que foi uma medida positiva.
Bom, daí a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin. Bom, a expectativa agora é que até quinta-feira haja a votação da PEC, já que houve o pedido de vistas feita pelo deputado da oposição, Marício Marcon, do PL, que alegou que o relatório final ele era insuficiente para a oposição estar de acordo. A leitura do texto ela foi feita pelo relator, o deputado Léo Prates, durou cerca de 4 horas no plenário 2 da Câmara dos Deputados, que estava muito cheio, tinha muitos jornalistas, sindicalistas e deputados presentes, e no texto final ele a previsão do fim da escala 6x1 ainda neste ano. A versão do relator, ela determina que após 60 dias da promulgação, 2 horas sejam reduzidas na jornada de trabalho automaticamente. Após 1 ano, mais 2 horas serão reduzidas. Bom, com o tempo para análise do projeto, a expectativa é de que até a quinta-feira haja a retomada. Todo o processo na Câmara ele deve ser concluído ainda nesta semana. Por se tratar de uma PEC, pessoal, é necessária a aprovação de 308 votos no plenário em 2 turnos. Eu volto com vocês.
Fale, Alvarez.
Eu ia colocar aqui que, assim, o vice-presidente da República, ele tem bastante bagagem para saber como se posicionar diante do que está acontecendo. Claro, é um discurso para a nação que faz o vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas o que está acontecendo no Congresso agora, essa proposta do governo de mudar com pressa a escala 6x1 para 5x2, é popular, altamente popular e altamente populista, é óbvio. Os deputados não querem ficar contra isso porque pega mal. O senador Alcolumbre já falou que não vai, o presidente do Senado, não vai se opor a isso porque pega mal. Todo mundo que for contra isso vai ser visto, vai ser escrito lá no caderninho da história recente do Brasil como tendo sido contra o trabalhador. Mas não é disso que está se tratando ninguém. Ontem, por exemplo, falei aqui que está apressado, que tem esse acordão Lula e Hugo Mota, né? Presidência da República e Congresso. Isso aí, ninguém quer ficar contra isso porque pegaria muito mal. Eu falei disso aqui no link TMC, já teve um monte de gente dando pancada. Porque pega mal, mas gente, não é isso não. Não é defender empresário, que tem que defender também, a gente não quer que as empresas quebrem. É defender os pequenos, é defender uma transição conversada com a sociedade com muito mais calma e não decidida em acordos pré-eleitorais, de novo. Mais uma vez a gente vai fazendo as coisas, dando cotovelado daqui, cotovelado daqui, e o povo engole. Para o trabalhador, ninguém vai reclamar. O cara quer 5x2, ele não vai reclamar hoje, mas daqui a pouco vai sair pesquisa mostrando que a nova escala foi feita apressadamente, as empresas não se prepararam, isso representa para o Brasil fechamento de tantos postos de trabalho. tantas milhões, de, ou milhões não, mil pessoas foram demitidas nesse mês porque fecharam-se os postos de trabalho. É óbvio. Isso não pode ser feito dessa maneira apressada. Então, o que, que é? Claro que é eleitoral, Geraldo Alckmin, vice-presidente da República. Claro que é eleitoral. Vamos ser franco, poxa. Faz, mas faz com franqueza. Ou então não fala nada, né? Porque não dá para ser franco numa hora dessa. Fica quieto. É claro que é populista e eleitoral.
3h57, o Brasil registrou uma queda no número de homicídios, mas pesquisadores estimam quase 8 mil mortes a mais devido a casos ocultos. O repórter Renan Honorato, do nosso time digital, ao vivo aqui dos nossos estúdios, traz mais detalhes dessa pesquisa. Renan?
Isso mesmo, Tomás. A notícia parece boa, mas esconde retratos alarmantes sobre o Brasil. Em 2024, foram registrados um homicídio para cada 5 mil brasileiros. Ou seja, ao todo, foram 42.590 casos de homicídio em 2024. Mas quando a gente usa uma lupa para olhar com atenção esses dados, a gente vê que esse perfil não é novidade para os pesquisadores e para quem acompanha o tema. Se a média geral do Brasil é de 20 homicídios por 100 mil brasileiros, entre pessoas negras, a taxa aumenta para 27. Sei que não é uma comparação muito usual, né? Mas se a gente fosse comparar, seria o equivalente a um estádio lotado de vítimas de homicídio em 2024. Segundo a pesquisa, essas vítimas geralmente são homens negros, né, jovens de 15 a 29 anos, desculpa. E segundo os pesquisadores do IPEA e do Fórum de Segurança Pública, a principal justificativa para esses casos em 2024 foi a expansão do crime organizado para o interior do país. Se você quiser ficar mais informado sobre esses dados que são realmente preocupantes e vão estar também na disputa eleitoral, né? A segurança pública sempre é um tema nas eleições. Fica ligado no tmc.com.br e saiba mais.
Muito bom, muito bom. Renan Honorato, do nosso time digital, às vezes com assuntos mais leves, hoje com um assunto mais espinhoso. Obrigado, Renan. Rádio Uber, nosso terceiro bloco, daqui a pouco muito mais do Brasil e do mundo para você.
Segurança também é diálogo.
Motoristas parceiros, em momentos de tensão, o jeito de falar pode mudar completamente a situação. Falar com calma, ouvir sem interromper e evitar discussões ajuda a diminuir conflitos dentro do carro. Pequenas atitudes criam viagens mais tranquilas e seguras para todos. Porque respeito também dirige junto. Uber, mova o mundo com mais segurança.
Vem aí na Uber.
E mais um recado para você. A Uber vai reconhecer os 10 motociclistas Destaque Maio Amarelo 2026 no Brasil. A ação acontece em parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária. Serão escolhidos motociclistas parceiros com alto número de viagens, bom engajamento e histórico, sem registros de incidentes de segurança ou excesso de velocidade. Os selecionados vão receber premiação em dinheiro e homenagens em eventos realizados no Rio de Janeiro, Brasília e Salvador, junto aos órgãos de trânsito locais. Para o CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, Paulo Guimarães, a iniciativa ajuda a incentivar mudanças positivas no comportamento dos motociclistas e contribui para um trânsito mais seguro para todos. Uber, mova o mundo com mais segurança.
Se liga aí, passageiro.
Se liga aí, passageiro. Não desça a bola fora. Ô, passageiro, que bola fora deixar o motor esperando, hein? Assim é cartão amarelo. Se você sabe que o lugar é ruim de parar para embarcar, é melhor ir para um ponto de encontro melhor. A rua tá esburacada? Anda um tiquinho até a esquina. Rua estreita de mão dupla? Procura um recuo. E se for área de risco? Avisa no chat e já fica ligado. Facilita para você e pro motorista. A Uber conta com a sua parceria.
A Rádio Uber tá de cara nova pra você entrar no jogo pra vencer. Rádio Uber, sempre em campo com você.
motorista parceiro e motorista parceira, já pensou em ser a inspiração para uma música de pagode? No novo quadro Histórias Musicais, a sua trajetória como parceiro e parceira da Uber vai ser cantada num pagodinho de respeito. A Uber sabe as poucas e boas que você passa enquanto roda pela cidade todo dia. E agora, a banda de motoristas parceiros da Uber, o grupo de pagode 5 estrelas, vai contar e cantar sua história. Manda no WhatsApp da Rádio Uber, 11 95321 0083, aquele relato que você viveu como motorista e que vale a pena virar música. Ah, e depois sintoniza a Rádio Uber na TMC de segunda a sexta entre 3 e 4 da tarde para escutar, hein? Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber que faz sua vida virar música.
Mova o mundo com mais segurança.
Gente, a Uber acredita que tecnologia também pode ajudar a deixar as viagens mais tranquilas. Por isso, está desenvolvendo ferramentas que reduzem burocracias e que ofereçam mais suporte aos motoristas parceiros e parceiras no dia a dia com o app. Por exemplo, com o upload automático de gravações em reportes de incidentes, o envio das imagens acontece de forma prática e integrada ao sistema. Isso é mais tranquilidade para quem dirige e mais agilidade e transparência na análise dos casos. Uber, move o mundo com mais segurança.
Fala, meu povo, no canal do Benji a gente mostra o peso do futebol do Nordeste pro mundo. E nessa quarta, a partir das 20h30, a gente já tá no esquenta pra esse jogão ABC e Vitória. No canal do Benja, lá no YouTube. É a Copa do Nordeste do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Já de volta para falar sobre um outro assunto importante de hoje, mais uma vez, Cláudio Castro, mais envolvido em assunto policial do que político, né? A Polícia Federal apontou que ele, junto ao banqueiro Daniel Vorcaro, fez mudanças na cúpula do Rio Previdência pouco antes de o fundo investir mais de 3 bilhões de reais no Banco Master. Rafael Alves traz os detalhes.
O ex-governador do Rio, Cláudio Castro, foi um dos alvos da oitava fase da Operação Compliance Zero, que cumpriu 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Brasília nesta terça-feira. A ação investiga possíveis crimes financeiros ligados ao Banco Master. Uma das ordens judiciais foi cumprida no condomínio Península, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, onde Castro mora. No local, dois celulares foram apreendidos pelos agentes e vão passar por perícia para avançar nas investigações. Essa é a segunda vez que Cláudio Castro é alvo de operação da PF no período de 11 dias. O advogado que representa Castro, Carlo Lucchioni, disse que ainda tenta entender a ligação do ex-governador com o esquema investigado, mas acredita que tem a motivação política.
São casos separados, mas é muito cedo para nós falarmos de algo diferente. Mas a minha opinião é que isso é muito político também.
Não são operações políticas, elas são baseadas em algum momento da investigação que aponta algo a ele. Mas eu vejo isso tudo nesse momento aí que nós estamos passando, de eleições e tudo, eu vejo que é possível que seja.
A operação investiga aplicações de mais de 2 bilhões de reais do Rio Previdência no Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central. Antes, a Polícia Federal já tinha realizado 3 fases da operação Barco de Papel, que identificou aportes de 970 milhões, também do Rio Previdência, em letras financeiras do banco de Daniel Vorcaro. Na ocasião, o ex-presidente da autarquia, David Marcon Antunes, foi preso por tentativa de obstrução das investigações. Há menos de 15 dias, o ex-governador Cláudio Castro já tinha sido alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal, mas em outra investigação, sobre possível envolvimento com fraudes fiscais pela Refit, a antiga refinaria de Manguinhos. Investigadores apuram irregularidades no setor de combustíveis.
certo, Rafael, assunto importantíssimo. Seguimos tocando essa bola, Alvarez. Vou pedir licença para você, só para a gente ouvir a repórter Érica Levigar, que vai trazer ao vivo mais detalhes dessa operação, e aí a gente comenta com calma. Você, Érica?
Claro.
A relação estreita entre Daniel Bueno Vorcário e o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, viabilizou a captação de quase 3 bilhões e 700 milhões de reais em investimentos no Banco Master. Essa informação que consta em um relatório do Supremo Tribunal Federal, ao qual a TMC teve acesso nesta terça-feira. Cláudio Castro, que foi um dos alvos dessa fase, de mais uma das fases da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que investiga crimes financeiros envolvendo o Banco Master. E de acordo com a PF, o Cláudio Castro mantinha um vínculo estreito com Daniel Vorcário. Nesse documento consta que havia um sincronismo entre os encontros que eram mantidos entre os dois e os aportes financeiros subsequentes, além de conversas que foram encontradas no celular de Vorcário, que indicavam que a liberação de determinados investimentos dependia de um alinhamento político do banqueiro com o ex-chefe do Executivo Estadual. Nessa decisão do STF, o ministro André Mendonça reforçou que a atuação de Castro não se limitou a contatos institucionais com Vorcário, mas encontros de vínculo pessoal em ambientes privados e no exterior que foram bancados aí por Vorcário. O relacionamento estreito teria viabilizado o alinhamento político necessário para a liberação desses investimentos, assim como a nomeação estratégica de dirigentes do Rio Previdência em cargos-chave. Além de Castro, a Polícia Federal investiga a atuação de outras 5 pessoas e também 2 empresas, as empresas Mídias Promotora Limitada e Planner Corretora de Valores S.A., que teriam atuado como operacionalizadoras dessa estrutura ilícita. Volto com vocês.
Só tem notícia velha, gente. Só tem notícia velha. Daniel Vorcário corrompe. Daniel Vorcário faz relações de amizade para obter benefícios. Notícia velha. Cláudio Castro é corrupto. Notícia velha. O próprio nosso repórter trouxe ali 15 dias atrás, ele estava aí, toda a operação em cima dele lá, fazendo apreensão, busca, por causa de fraude fiscal, ocultação de patrimônio, evasão de recursos envolvendo a refinaria Refit. Agora tem outros casos. Cláudio Castro já teve uso da máquina pública para fins eleitorais. Tem esse caso do Master agora, mais um caso imenso. Mas olha, lá atrás, quando ele era ainda vereador, já tem acusação de peculato, desvio de dinheiro público, que ele continuou fazendo como vice-governador. E agora, como governador, eu me pergunto, Tomás, Maiara, caro ouvinte, o que Cláudio Castro fez além de desviar recurso público? O nome disso é corrupção. O que Cláudio Castro fez além de corrupção pelo estado do Rio de Janeiro? E aí a gente vê, era um vereador corrupto, virou um vice-governador corrupto, um governador corrupto, mas as pessoas continuam votando e continuam elegendo o corrupto. E aí, como é que vai ser agora em outubro? De novo, nós vamos eleger corruptos conhecidos. A ficha limpa não funciona. Tá cheio de ficha suja aí. O Congresso aprovou na semana passada, baixando o limite, a régua tá lá embaixo. Qualquer vagabundo que der um jeitinho aqui e ali pode se candidatar, que tá tudo certo. Então é isso, gente. Vai ter mais corrupto na próxima eleição. Tá tudo certo, tá combinado já. E o Cláudio Castro é só um exemplo. Aliás, que terrível exemplo de como é fácil ser corrupto no Brasil. Ainda bem que existe uma coisa chamada Polícia Federal, porque essa daí funciona.
É, por enquanto é isso. E vou dizer mais pra vocês, tá? Eu tenho uma fonte que trabalha no meio político, e na eleição passada ela me falou: Maiara, o que as pessoas elegeram de candidatos ligados ao crime organizado não é brincadeira. E muitos deles notoriamente ligados ao crime organizado. É só dar um Google ali, bota o nome do candidato e você vê alguma investigação, algum indício, alguma coisa. E dessa eleição não
vai ser diferente. Existe um levantamento que mostra que mais de 50% dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro são ligados ao Comando Vermelho.
Pronto.
O que está acontecendo com eles? Eles continuam lá.
Pelé tinha uma frase...
Então, tem uma falha no sistema como um todo que é gravíssima. E a gente está vendo, o problema também é culpa nossa. nós que estamos ouvindo também aqui, você que está nos ouvindo, nós, Maiara, Rodrigo, Tomás, a gente precisa denunciar. Na semana passada, gente, o Congresso quietinho foi lá e aprovou diminuição de punições para deputados que cometem crimes eleitorais, um monte de redução, de facilitação para o cara fazer coisa errada e continuar candidato. E nós não estamos gritando nas ruas, nós não estamos fazendo nada. Os acordões vivem acontecendo, acontece de novo. A escala 6x1 vai ser modificada na base de acordo político, não é na base de consulta à população, não é com base de pesquisa e estudo sério de como fazer isso, é na base de acordo. Como é que a gente vai melhorar um dia, gente? A gente não está caminhando para melhorar, porque a gente não está reclamando. A gente continua aceitando isso como normalidade. Está normalizada há muito tempo a corrupção no Brasil. Tudo que não é moral é corrupto. Não é só roubar o dinheiro e meter a mão, não. Há uma série de atos corruptos que a gente tolera todos os dias.
Tá coberto de razão, Alvarez. E abrimos o programa falando isso, citando uma frase do goleiro Marcos: o dia que o brasileiro começar a reclamar mais dos deputados, dos prefeitos, dos governadores, dos senadores, reclamar igual ele reclama do seu goleiro, do seu atacante, do presidente do seu clube, a gente tende a melhorar. E sobre a falta de sorte do carioca com o prefeito, com o governador já há décadas, eu ia citar a famosa frase do Pelé: brasileiro não sabe votar. É verdadeira essa frase. Mas o carioca capricha.
Ele pagou, hein, por isso, né?
Ah, ele foi muito
criticado. O carioca capricha, mas. Foi muito criticado.
Foi muito criticado. Foi muito criticado e estava coberto de razão. Mas é isso, o carioca capricha. O carioca vai além. 4h13, a Polícia Civil investiga se 4 corpos encontrados enterrados num terreno em Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo, são de funcionários de uma produtora de funk que estão desaparecidos desde a última semana. Mais informações desse caso com o nosso repórter Bernardo Silva, voltando ao Link TMC.
Olá, os 3 corpos foram encontrados em um terreno no Sacomã, na região sul de São Paulo, na tarde de segunda-feira. Ainda não tivemos o laudo que vai trazer a identificação deles, por isso ainda são suspeitas, mas o que fortalece que podem ser os funcionários dessa produtora de funk que estão desaparecidos desde a última semana é que uniformes ligados à empresa também estavam no terreno. Os corpos foram encontrados pela Guarda Civil Metropolitana Ambiental, que percebeu ali uma certa movimentação, marcas em uma área, além de um forte odor, e então conseguiram encontrar. Esse local já estava sendo monitorado pela Polícia Civil, porque já haviam suspeitas de que ele seria utilizado como um cemitério clandestino, por ser uma área de preservação ambiental utilizada pela Sabesp. No ano passado, em dezembro, no finalzinho de 2025, já haviam encontrado um outro corpo. E a suspeita é de que esses 4 corpos tenham, então, ligação. Nós vamos continuar aguardando para saber o resultado da perícia, mas é muito difícil que seja um resultado diferente do que dizer que são realmente os corpos dos funcionários dessa produtora, pois estavam lá os uniformes ligados a essa empresa.
A gente vai continuar aqui seguindo essa história, que pode ser o início de alguma coisa muito grande. Obrigada, Bernardo. Bom, a gente volta agora àquele assunto, o assunto da nossa enquete de hoje, sobre burnout nas empresas, estresse nas empresas. Hoje, até hoje, por exemplo, a tua empresa ou a empresa que você trabalha, ela pode ser multada, por exemplo, por uma máquina sem proteção, por te oferecer aí, né, colocar o funcionário em contato com um produto químico perigoso. Só que agora ela também vai ser multada por te cobrar demais. Não tô falando de dinheiro, não. É por exemplo, pressão no trabalho, assédio moral, abuso psicológico, isso existe bastante também. Outros tipos de assédio, né? E essa, a gente está falando nesse assunto, é a norma regulamentadora número 1, é a NR1, que é um alicerce aí do Sistema de Segurança e Saúde do Trabalho no Brasil, que dita as regras, né, gerais que devem ser seguidas por todas as empresas e faz parte aí do gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, quer dizer, fala, Alvarez.
Não, eu só estou preocupado, assim, eu me preocupo porque quando você começa a criar regra demais, que elas são um bom objetivo, elas têm um propósito positivo, mas tem um risco que é o seguinte: daqui a pouco a empresa começa a não saber mais se pode cobrar. E a empresa cobrar do funcionário é fundamental. Né? A gente sabe que existe um limite entre a cobrança e a pressão exagerada, a pressão agressiva e violenta, que aí sim pode gerar uma coisa. Mas eu acho que tem que se estabelecer claramente. Eu não conheço essa legislação, eu admito aqui que eu não consegui ainda ter acesso a ela, mas eu queria saber, não sei se vocês sabem, Mayara e Tomás, se há uma especificação clara. Porque senão daqui a pouco a empresa não pode mais cobrar nada. Oh, tá me pressionando demais, né? Aí começa aquela coisa, tocou em mim, caiu, é pênalti. Então é só entender que sempre quando há uma regulamentação que pode ser excessiva, ela pode gerar distorções. Eu só me preocupo com isso. Jamais contra ter regulamentação, mas me preocupo.
A gente tenta trazer daqui a pouquinho um advogado e mestre em direito empresarial para conversar exatamente sobre isso com a gente, para responder essa questão super pertinente do Alvarez. Já temos ele na linha, o nosso Anderson Silva, doutor Anderson Silva, advogado e, portanto, mestre em direito empresarial, como eu mencionei, que pode explicar para a gente o que muda, né, na prática com essa nova regra, doutor. E eu não sei se o senhor ouviu essa observação do Rodrigo Alvarez, tentando entender se já não existia, né, uma maneira de punir a empresa. A Mayara citou aqui assédio moral. De repente, uma jornada exaustiva, uma pressão excessiva, esse tipo de problema já não entrava como assédio moral. O que muda a partir de agora? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade aí de tratar do tema. Enfim, esse tema ele tem ganhado uma repercussão maior agora, né, com a entrada em vigor. E o que muda é que os critérios se tornam objetivos. De fato, quando a gente lá atrás poderia um assédio configurar ali algo contra a empresa, uma punição e tudo mais, mas era tudo muito subjetivo e tinha que ir à justiça para que a justiça determinasse se aquilo era de fato contra ou favorável à empresa ou ao colaborador e algo nesse sentido. Hoje, a gente tem critérios objetivos lá que falam, por exemplo, uma pressão, uma sobrecarga de trabalho pode gerar uma penalidade, algo nesse sentido, para a empresa, um assédio. Então, eu entendo que foi muito feliz, tá? E olha que eu sou empreendedor, sou empresário, assim, há mais de 12 anos. Na empresa, por exemplo, que a gente atua hoje, a gente tem mais de 70 colaboradores e a gente já tinha essas práticas, tá? Que são práticas que a gente faz por meio de várias ferramentas, não é uma prática que te faz ter tudo ali. Mas, por exemplo, uma área de pessoas e cultura que escuta os colaboradores, você ter rituais de gestão, one-on-one e outros que você escuta o colaborador, ter uma plataforma igual a gente tem, que tem acesso a psicólogos, a nutricionistas de fora da empresa, para que você sinta vontade ali. Então tem uma série de iniciativas que a gente faz que pode ajudar nisso, mas eu entendo que os critérios agora se tornam objetivos e, mais do que uma decisão judicial, o que pode acontecer agora é uma multa objetiva com base nesse critério, sem necessidade de ajuizar uma ação, por exemplo.
Isso é bom, que diminui o contingente jurídico, já é um grande ganho, né? Já é um grande ganho. Como é que o trabalhador, doutor Anderson, como é que o trabalhador vai saber do seu direito e ele vai dizer, olha, isso aqui configura sobrecarga, isso aqui configura um exagero tal. Como é que a gente pode, né, explicar para as pessoas que estão nos ouvindo como elas podem fazer valer os seus direitos agora?
Eu acho que o primeiro ponto é a empresa medir o ponto ali, né? O ponto de trabalho, o ponto eletrônico, a jornada de trabalho, esse é um grande indicador. Tem empresas assim, eu venho da área jurídica, né? De escritório de advocacia que atuam na área jurídica, a jurídica empresarial, que é conhecido por, enfim, varar noites. Então, assim, a gente tem ali setores que são mais sensíveis para isso, mas aqui é uma grande forma de medir. Tem alguns locais, por exemplo, que você tem até uma jornada ali, mas você tem uma pressão e algo que beira ali um assédio, por exemplo. Então, a pessoa também, ela consegue hoje, a gente tem muito mais acesso à informação. Então, por exemplo, na empresa as pessoas falam, sobre isso, sobre estar entrando a legislação, porque todo mundo está conseguindo. Hoje a gente precisa filtrar informação, né? É diferente antigamente. Sou da época de enciclopédias, que a gente ia atrás de informações ali em bibliotecas, né? Hoje a gente precisa correr e filtrar informações. Então eu vejo como algo bem positivo, porque é importante que essa consciência exista, não só na empresa, mas no trabalhador também, porque às vezes fala, cara, essa empresa não é para mim. Não é esse o perfil que eu quero, não é isso que eu quero, não alinho com essa cultura de trabalho. Então, isso é importante de ter essa consciência, uma defesa própria mesmo, né? Eu falo muito isso aqui. Então, é importante que exista. Hoje eu acho que a informação ela é possível, só que a empresa ela precisa proporcionar recursos para isso. Por exemplo, aqui a gente escuta muito, como eu disse, né? Em rituais de gestão. Poxa, eu consigo parar sempre ali para falar com todo mundo? Não. É por isso que o ritual de gestão se torna uma excelente ferramenta, onde todas as terças, eu estava em um deles agora, antes de vir para cá, por exemplo, onde eu me reúno com a liderança para falar dos principais temas da empresa, para ouvi-los, de quais as dificuldades eles estão encontrando, porque para o líder não é aquela pressão, às vezes, de trabalho, de excesso de por exemplo,